Vamos então para a informação em formato alargado com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Troca de agressões na Cândido Madureira obriga à intervenção da PSP. Um dos envolvidos foi assistido no hospital. Por Alcanena, choque em cadeia entre três viaturas resultou em quatro feridos. Abrantes investe 33 mil euros para a compra de manuais escolares para alunos do primeiro ciclo. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Junta Urbana em destaque. Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco superando moderado durante a tarde e ainda subida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 23 para a Guarda, 26 para Coimbra e Leiria, 27 para Lisboa, 28 para Castelo Branco e Faro, 29 para Évora e 30 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Dois cidadãos envolveram-se em agressões na Avenida Cândido Madureira, obrigando à intervenção da Polícia de Segurança Pública e ainda à presença dos bombeiros de Tomar. Os desentendimentos tiveram lugar pelas 22 horas desta quinta-feira e estão por apurar os motivos. Um dos envolvidos sofreu ferimentos no lábio e queixava-se de dores lombares, pelo que depois de assistido no local foi transportado para o Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão que envolveu três veículos, um dos quais uma carrinha de transporte de valores. Por aquilo que a Hertz apurou, ainda sem versão oficial, terá sido um choque em cadeia. O acidente aconteceu pelas 9h20 desta sexta-feira, na Nacional 3, ao quilómetro 66, na via entre Parceiros de São João e Pernes, precisamente na zona de Bugalhos. As vítimas, que ficaram em estado considerado ligeiro, foram transportadas em quatro ambulâncias para o hospital de Abrantes. E uma pessoa sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre um automóvel e ainda um pesado. O acidente aconteceu pelas 20h39 desta quinta-feira na localidade de Valdo Marques, concelho de Chamusca. A colisão obrigou ao corte na circulação rodoviária na Estrada Nacional 118, precisamente no troço entre Alpiarça e Valde Cavalos. A vítima foi transportada para o Hospital de Santarém num estado que, como referido, inspirava cuidados.
Rádio Hertz, informação.
As obras de remodelação do Parque Infantil da Zona Desportiva, junto ao Estádio Municipal de Tomar, vão ter início nesta segunda-feira, dia 26 de setembro. A intervenção foi adjudicada à empresa Brincatel por um valor a rondar os 69 mil euros, acrescido de IVA a 6%. Prevê-se que a intervenção fique concluída no prazo de um mês e meio. Confirma-se, desta forma, a indicação avançada pela Hertz em agosto último, ocasião em que avançámos que o parque só deveria reabrir ter essas obras iniciadas em novembro, e isto quando a previsão inicial avançada em janeiro falava num período máximo de 4 meses. Importa recuperar as explicações de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que admitiu este atraso nas obras.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Portanto, foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito, Portanto, terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato. Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o parque infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem, e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase. O grande problema ali são as raízes das árvores, e portanto as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento.
O município de Tomar vai proceder a obras no açude das Ferrarias, à entrada da cidade, que irão implicar a utilização de uma máquina rotativa no leito do rio. A realização destas obras poderá provocar demoras pontuais na circulação do trânsito na Estrada Nacional 110 entre o Padrão e São Lourenço, que poderão ser de 10 a 15 minutos nos próximos dias 26, 27 e 28 de setembro. As obras irão decorrer nesta antiga estrutura, que tem sido apontada pelos historiadores como uma possível ponte romana, ao que tudo indica adaptada a açude por volta do século XVI. Mais recentemente, tem funcionado como um órgão hidráulico de regulação do caudal do rio, apresentando do lado da estrada um caudal dotado de uma comporta de madeira, desde há muito completamente obsoleta. A falta de manutenção e a degradação natural levou a que a mesma deixasse de reter a água, mas, em contrapartida, se tornasse em zona de retenção de lixo, prejudicando a imagem de uma das entradas mais bucólicas da cidade. No local da antiga comporta de madeira, será montada uma nova comporta metálica manobrada através de um fuso vertical, o que irá permitir controlar o caudal do rio entre o açude do mercado e este. No caso da limpeza do leito do rio neste troço, esta comporta irá permitir o seu despejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares do Posto Territorial de Alpiarce, da Guarda Nacional Republicana, detiveram dois homens com 28 e 58 anos por suspeita de tráfico de droga e furto de metais não preciosos. A ação foi desenvolvida no âmbito de uma operação de prevenção criminal, sendo que os suspeitos já eram referenciados por furto, posse de arma ilegal e falsificação de documentos. Durante a operação foram apreendidas 60 doses de cocaína, 100 quilos de artigos em alumínio, um candeeiro de cristais e diversos equipamentos elétricos. Foram ainda detectadas 6 infrações ambientais no valor de 230 mil euros relacionadas com a deposição de óleos no solo, falta de licenciamento de atividade, falta de gestão de resíduos e falta de registro de operador. Os suspeitos foram identificados e sujeitos a termo de identidade e residência. E um homem de 36 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim por suspeitas de cultivo de cannabis. A detenção do suspeito ocorreu depois de diligências de investigação, tendo os militares apreendido 4 plantas de cannabis, com cerca de 2 metros cada, bem como 280 doses do mesmo produto estupefaciente. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Sardoual está em festa. A tradicional iniciativa arrancou nesta quinta-feira com um conjunto de visitas e exposições que decoram as diversas capelas da vila, sendo que na comitiva não faltaram alguns nomes de relevo na região, nomeadamente de alguns autarcas, como Maria Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, de Vasco Estrela, presidente da Autarquia de Mação, acompanhados pelo anfitrião Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual. O ponto alto da celebração, daquele que foi também o feriado municipal teve lugar no Centro Cultural Gil Vicente, onde houve registro para a presença de Miguel Honrado, secretário de Estado da Cultura. Esta ocasião foi também aproveitada para homenagear quatro funcionários que completaram 25 anos de atividade no serviço, ao serviço do município de Acerdoal, distinções essas entregues pelo governante e ainda por Miguel Borges. E foi precisamente o autarca acerdoalense que começou o período de intervenções, não deixando de agradecer a presença de Miguel Honrado. Ficou ainda uma menção à forte aposta cultural que é feita no concelho.
Podemos já no dia de hoje ter conhecimento da nossa programação cultural, a programação deste espaço, o Centro Cultural Gil Vicente, no horizonte temporal de um ano. Assim teremos a terceira edição do Acerdoal Jazz, o segundo encontro internacional de piano. A Companhia Nacional de Bailado volta a pisar este palco. E as apresentações do Teatro Nacional Dona Maria II, integrado na rede Unice, em conjunto com os municípios de Vila Real e Funchal, e Acerdoal, permitam que refira que somos os representantes do Portugal dos Pequeninos, mas com muito orgulho e com muita honra. Rede Unice, que nasce pelas mãos precisamente do Dr. Miguel Honrado, na época Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional Dona Maria II. Senhor Secretário de Estado, o Conselho de Acerdoal é rico em história e fiel depositário de um vasto acervo cultural, em várias áreas, desde a arquitetura até a arte religiosa, passando pelo valioso património imaterial enraizado em profundas tradições e na memória coletiva. Acerdoal, património de fé e religiosidade, é uma marca da nossa identidade cultural. Divulgar, promover e apoiar esta marca diferenciadora tem sido assumido pelo município como pilar estratégico e gerador de sinergias no desenvolvimento do turismo e da economia local. Todo este património precisa de ser cuidado, de ser preservado. E permita-me, Sr. Secretário de Estado, que manifeste o meu lamento por, no atual quadro comunitário, ainda, e quero pensar que ainda, não existe uma forma de financiamento para os detentores de toda esta riqueza, fruto de um legado histórico que tem a titularidade da pertença por entidades não públicas, o caso das igrejas, Santa Casa de Misericórdia e municípios, sem acesso a fundos de financiamento comunitário.
E Miguel Honrado, secretário de Estado da Cultura, não poupou nos elogios à política seguida no Acerdoal, na área cultural, classificando mesmo o concelho como um exemplo.
Eu tenho a felicidade também de pertencer a um governo que põe e colocou a cultura no centro das preocupações governativas. Foi por essa razão que este governo reverteu, de facto, aquilo que tinha acontecido com a despromoção, digamos assim, do Ministério da Cultura à Secretaria de Estado. Portanto, houve, de facto, um primeiro sinal, que foi o da reversão e o da valorização da cultura no seio das políticas governativas, dando-lhe naturalmente toda a importância que tem e que hoje se atribui nas sociedades contemporâneas à cultura como, de facto, um instrumento importantíssimo, um instrumento fundamental da coesão social e, sobretudo, da valorização dos territórios. Naturalmente que uma política cultural emanada do Estado Central apenas pode encontrar eco e encontrar ressonância se de facto tiver eco nas políticas culturais de território e, portanto, nesta perspectiva, as câmaras municipais são fundamentais para a sedimentação dessas políticas culturais, para o seu desenvolvimento e para que, no fundo, construamos em conjunto um território em que deriva ou se caminha progressivamente de uma centralização excessiva daquilo que é a oferta cultural para a criação de variedíssimos centros.
A Câmara Municipal de Abrantes vai investir cerca de 33 mil euros na atribuição gratuita de manuais escolares aos 874 alunos das escolas públicas do primeiro ciclo do ensino básico, tendo em conta que para o próximo ano letivo o Governo vai atribuir gratuitamente os manuais escolares ao primeiro ano de escolaridade, entende a autarquia disponibilizar este apoio às famílias de forma a dar continuidade ao investimento que tem sido feito na área da educação, preconizado no projeto educativo municipal, criando condições para o sucesso acesso escolar de todos e de todas em igualdade de circunstâncias. Uma vez que o início do ano letivo já se iniciou e sendo esta uma decisão tomada da reunião do Executivo de 16 de setembro, os serviços municipais irão articular com os serviços dos dois agrupamentos escolares de forma a operacionalizar a devolução do investimento realizado em livros às famílias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Aquapolis, na margem norte de Abrantes, foi palco para a apresentação do Renault Mégane Sport Touré, iniciativa a cargo da Mercar, que está sediada precisamente na cidade abrantina. Dezenas de pessoas compareceram neste lançamento, onde puderam conhecer in loco as novas apostas da marca, sendo que, convém referir, nesta sexta-feira e sábado a Mercar irá estar de portas abertas para que todos os interessados possam avaliar e experimentar estes modelos. A Hertz marcou presença no Aquapolis e falou com Cláudia Jorge, sócia-gerente da Mercar, que começou por abordar a apresentação propriamente dita.
Não é normal atualmente, nos últimos tempos, mas a Renault sempre preconizou, portanto a nossa marca mãe, sempre preconizou uma apresentação VIP um dia ou dois antes da apresentação, operação portas abertas. Essa sim, no stand, mais, entre aspas, regular, normal, mais vista, por todas as marcas. Nós Mercar acabamos por abandonar um bocadinho estas apresentações VIP nestes últimos anos, que foram anos mais negros a nível da economia e da própria envolvência das pessoas com os carros, com tudo o que é comercial, não é? E agora que a Mercar está num ano de reviravolta e está numa fase de reviravolta a nível tanto de resultados como de prosperidade e de desenvolvimento, queremos também marcar, começamos com a peça de Mas no lançamento do Talismã, para festejar também, para celebrar esta reviravolta da Mercar, dos resultados da Mercar, e aproveitar e relançar novamente estes lançamentos para pessoas que realmente são mais importantes para a concessão e que têm já um histórico, seja com os modelos, seja com a própria marca.
Pedro Valverde, diretor-geral da Mercar, abordou em específico os veículos que estiveram em destaque nesta apresentação.
Bom, para já temos aqui três veículos, mas a gama é muito mais do que isto, não é? Portanto, e para sintetizar, eu direi que nós temos três motorizações diesel, no caso 1500 com 90 cavalos e 110, temos uma motorização diesel de 130 cavalos, 1600 centímetros cúbicos, passamos para as versões a gasolina, onde temos uma motorização 1200 de 90 e 110 cavalos e temos uma versão dita desportiva, portanto que é a versão GT com 205 cavalos. Mas as novidades não ficam por aqui, porque a marca está em fase de lançamento de uma versão Sport diesel com uma versão 1600-165 cavalos e a grande novidade será também a apresentação de um motor híbrido com base de 1500 diesel 110 cavalos, mais, digamos, uma unidade de energia com 48 cavalos disponíveis. Todavia, à data, ainda não temos conhecimento qual isso vai ser, digamos, a potência disponível. Bom, a juntar a tudo isto, estamos perante um veículo que cresceu 48 milímetros, que as vias alargaram-se, portanto, um carro todo ele cresceu, e foi todo ele desenhado a pensar no conforto para os seus clientes.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Decorreu na passada semana, na Biblioteca Municipal de Tomar, um interessante seminário sobre a realidade das comunidades ciganas. De facto, o interesse desta atividade consistiu em refletir, sem preconceitos nem complexos, os problemas relativos às comunidades ciganas do país e à residente no Conselho de Tomar. Nesta iniciativa, organizada pela Caritas e Câmara de Tomar, a maioria dos participantes eram de etnia cigana e, de forma categórica, mostraram que também sabem adotar comportamentos corretos e adequados às circunstâncias. Depois, independentemente de motivações políticas ou eleitorais, a Câmara de Tomar parece empenhada em encontrar soluções para a dramática situação da comunidade cigana residente nas margens do Nabão há cerca de 50 anos. E, efetivamente, meio século é tempo mais do que suficiente para os responsáveis políticos e autárquicos arranjarem soluções para este problema humano, social e de saúde pública. Na verdade, também não basta a comunidade minoritária reivindicar direitos e apoios sociais se não manifestar vontade em corrigir comportamentos e se não revelar atitudes corretas nos planos educativo, profissional, fiscal e social. Mas, se houver vontade dos atores políticos e sociais do Conselho e empenho do Governo Central, como agora foi expresso pela Secretária de Estado da Igualdade presente neste evento, será possível tomar, de forma progressiva, ir instalando em habitações dignas os cerca de 250 elementos das três famílias ciganas aqui residentes. Assim, apesar de sabermos que ocorrerão sempre problemas de insegurança e de alteração da ordem pública originados por elementos das comunidades minoritária e maioritária, resta aguardar pela implementação das soluções concretas no terreno, abstraindo da aproximação e da sucessão dos ciclos eleitorais autárquicos e nacionais.
Rádio R, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.